Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. As pessoas têm os seus próprios pontos de vista, têm as suas várias opiniões. E depois filtram os fatos, as informações que têm, através das suas opiniões. E, por causa disso, podem chegar a conclusões incorretas. Isso é um problema da natureza humana. Hoje em dia, queridos irmãos, quero continuar com os meus sermões acerca de Mateus, e hoje quero cobrir a secção de Mateus 5, 17, 20, que é uma secção que fala acerca da justiça de Deus. Devem os cristãos respeitar as leis de Deus? Certamente sim. Foi o que Jesus Cristo disse. O Sermão do Monte começou a explicar um pouco acerca do caráter dos cristãos, falando acerca das bem-aventuranças. Depois explicou que precisamos de ser o sal da terra. Isto é um aroma agradável, um sabor agradável a Deus, para Ele preservar a terra da destruição. E precisamos de ser uma luz do mundo. Isto é, um exemplo do caminho de vida de Deus aos outros. E depois segue-se com esta secção muito importante, de 17 a 20, versículos 17 a 20, do capítulo 5 de Mateus, a qual vou agora ler aqui da Nova Versão Internacional, que diz assim: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino de Deus. Perdão, no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Queridos irmãos, aqui descreve Jesus Cristo a posição dele e de Deus acerca da lei, acerca da importância que Deus tem de praticar a justiça. Mas os homens e o mundo hoje em dia não querem praticar justiça, não querem fazer coisas com juízo. Vejam comigo, se faz favor, em Amós, capítulo 5. Amós, capítulo 5. Versículo 7. Amós, capítulo 5, versículo 7. Vós que converteis o juízo em alojna, isto é, absinto, em amargura, e deitais por terra a justiça. O mundo hoje em dia não quer justiça, não quer fazer o que é justo. Veja um bocadinho mais adiante. Aqui no versículo 10 diz assim: aborreceis na porta ao que vos repreende. Isto é, vocês odeiam aqueles que estão a repreender a vocês, estão a corrigir vocês, vocês odeiam isso. E abominais o que fala sinceramente, isto é, vocês não gostam aqueles que dizem a verdade. Isto é o que se vê hoje em dia nas notícias, na televisão, no nosso país, em demonstrações, as pessoas estão zangadas, estão iradas. Veja no versículo 14 e 15, buscai o bem e não o mal. Isto é o que Deus diz, busquem o bem e não o mal, para que vivam. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Aborrecei o mal e amai o bem. E estabelecei na porta o juízo. Isto é, pratiquem justiça. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do resto de José. Talvez Deus, então, se compadeça do resto do nosso país, por exemplo. Queridos irmãos, aqui vê-se que o mundo não está querendo praticar justiça, não quer a verdade. Deus diz, chame, arrependem-se, aborreçam o mal, amem o bem. Mas o mundo continua a querer fazer o mal. Então deixem-me fazer a pergunta. Qual é a perspectiva, qual é o ponto de vista, qual é a opinião de Deus para com a justiça, para com a lei? Um dos pontos, uma das situações, digamos assim, em que isso é bem descrito, é quando Jesus Cristo estava a enfrentar uma morte dolorosa. E isso é explicado, por exemplo, em Marcos capítulo 14. Então ele se separou para ir orar. Vejam comigo, se faz favor, em Marcos 14, começando no versículo 32. Disse então, foram a um lugar chamado Getsemane, ali chegados, disse Jesus aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse, a minha alma está profundamente triste até à morte, ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia, Abba, Pai, tudo é possível. Passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Cristo estava profundamente triste até à morte, reconhecendo este sofrimento e morte dolorosa que estava enfrentando. E se havia uma ocasião em que Deus podia dar um ajuste, dar ou transigir um pouco aqui, seria nesta situação para poupar o seu filho amado. Mas isto aqui demonstra que Deus não dá ajustamentos por causa do pecado. Deus não se comprometeu por causa do pecado. Com o pecado. Ele estava comprometido à lei de Deus e manteve-se 100% fiel à sua lei, mesmo numa situação em que emocionalmente uma pessoa poderia dizer, olha, mas a situação neste caso é assim tão forte, vamos dar um ajustezinho. Não. A justiça de Deus, a sua prática de obedecer à lei de Deus, à sua lei, é tão forte que até mesmo quando Jesus Cristo estava enfrentando uma morte dolorosa, ele não transigiu à sua lei. E isto é um ponto criticamente importante para nós entendermos que Deus nunca se dá ajustes nunca se compromete com o pecado. Não. Vejam, por exemplo, em Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 9 a 18. Que se conclui. Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Todas as pessoas, sejam eles deste lado ou daquele, sejam eles judeus ou não, ou gentios. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque Deus. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Todos. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Nem eu, nem você. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urda em engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. Queridos irmãos, se vocês olham para o ódio e pelo veneno de víbora em certas pessoas que se vê nas notícias hoje em dia, isto é 100% verdade. A boca, eles a têm cheia de maldição e de amargura. Sim, viraram a justiça para a amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Todos nós somos pecadores. Todos. É o que diz aqui. Todos. E então um bocadinho adiante, diz assim no versículo 20 de Romanos 3. Visto que ninguém vai ser justificado diante dele por obras de lei. Você e eu não podemos ficar justos por obras de lei. Porquê? Porque todos nós pecamos. E você pode ser tão bonitinho quanto você possa ser. Não vai fazer você justo, porque você pecou. Como diz em Romanos 6, versículo 23, deixe-me ler brevemente aí, o salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. E como estávamos aqui a ler no versículo 20 de Romanos 3, visto que ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, porquê? Porque todos pecamos e por isso todos temos o salário, a recompensa, que é a pena da morte. Em razão que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei nos ensina, nos mostra aonde pecamos. Não nos limpa. A lei não nos limpa. A lei não nos lava dos pecados. A lei não nos justifica. E por isso, Jesus Cristo teve que morrer por nós. Não pode dar um ajuste. Não pode dar um ajuste. E fazer um ajustamento, dizer, olha, não, Jesus Cristo não vai morrer, faça um ajustamentozinho assim da lei para Jesus Cristo não morrer e não sofrer. Isso mostra a importância da lei para com Deus e para com Jesus. Pagou com a sua própria vida, não só a própria vida física, a vida eterna. Esteve pronto a dar a sua vida eterna por nós. E por isso, assim é provado claramente que a lei não está ou não é eliminada, abolida por Deus, por Jesus Cristo. Ora, aqui há algumas pessoas que têm uma, digamos assim, uma dicotomia. Então, a lei tem que ser cumprida. Então, como é que Deus nos pode perdoar? Está-se a comprometer com o pecado? Está a permitir pecado? Não, não. Vejam Romanos capítulo 3, versículo 21. Romanos 3, versículo 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. A justiça de Deus. Como Deus é tão justo para a lei, que teve que dar a vida do seu filho para pagar os nossos pecados previamente cometidos. Versículo 22. Justiça de Deus mediante a fé de Cristo. Sim, porque ele tem fé. Para todos e sobre todos os que creem. Para todos nós, judeus ou gregos, ou gentios, ou portugueses, ou espanhóis, ou angolanos, seja o que for. Porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecamos e por isso estamos condenados à morte. Mas somos, versículo 24, sendo justificados gratuitamente pela graça de Deus. Aí se vê a justiça de Deus e a graça de Deus a trabalharem conjuntamente. Mediante a redenção que há em Cristo, a compra, a redenção, fomos comprados da morte por Jesus Cristo. A quem Deus propôs no seu sangue com propiciação, isto é, como coberta de misericórdia, mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Porque ele não se compromete com o pecado, mas se for assim a justiça, por isso deu o seu próprio filho para manifestar, para demonstrar a sua justiça, que ele não se compromete com o pecado. Que ele não faz ajustamentos com o pecado. Por teu Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Isto é, não está aqui a dizer, olha, continua a pecar, continua a pecar, continua a pecar. Não, os pecados anteriormente cometidos, uma vez que te arrependeste. Versículo 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Deixe-me dar isto noutro exemplo. Deixe-me descrever isto num exemplo que talvez seja mais fácil para você entender. Você, por exemplo, tem um filho que não sabe nadar e cai numa piscina e que está a afogar-se. Você salta para dentro da piscina e salva esse filho seu do afogamento. Sim, não deu a vida eterna a esse filho seu, mas o salvou. Mas o salvou do afogamento. O que é que esse filho seu agora vai fazer? Vai tentar cair para dentro da piscina outra vez? Ou vai tentar ter mais cuidado para não cair dentro da piscina? Está claro. Vai ter mais cuidado para não cair dentro da piscina, porque não quero estar na mesma situação. A lei na piscina é que se você não nada, se você não sabe nadar, você vai morrer afogado. Mas foi salvo desse afogamento pela graça do Pai. É a mesma coisa com Cristo. Isto é a resposta a esta dicotomia, digamos assim, porque a graça de Deus para conosco, para nos salvar da pena da morte, sim, ainda não nos salvou para a vida eterna, agora há outras condições para com isso, mas nos salvou da pena da morte, agora estamos comprados de volta, nos salvou da pena da morte. É por causa da fé de Cristo que Ele esteve pronto a dar a vida dEle por nós. Ele teve fé que o Pai o ressuscitaria. Ele também tem fé, tem esperança, que nós agora não vamos continuar a fazer o mesmo. Não vamos continuar a deitar-nos para dentro da piscina. Não vamos continuar a pecar. Vamos ter cuidado agora. Agora não quero fazer mais isso. Quero-me arrepender. E por isso que fomos salvados desta pena da morte. Pena da morte eterna. Agora nós temos uma grande esperança para virmos a ser os filhos de Deus, com a glória de Deus. Porque agora podemos, com a ajuda do Espírito Santo, através do simbolismo do batismo e das ações da fé e do arrependimento e da imposição das mãos, agora podemos começar a esforçar-nos a vencer as fraquezas da carne até ao fim, para, quando chegarmos ao fim, quando vencermos até ao fim, podermos receber a herança, a vida eterna, como filhos e filhas de Deus no reino de Deus. Vejam aqui em Romanos, capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 1 a 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Somos justificados pela fé que Deus, Jesus Cristo, teve para com o Pai e que Ele tem esperança que nós agora nos arrependemos e que não vamos continuar a andar no caminho do pecado. Por isso é que é justificados dos pecados previamente cometidos. Continuando no versículo 2 de Romanos 5. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça de Deus, a esta bondade, a este grande acto, na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus, porque agora temos a esperança de virmos a ser filhos e filhas de Deus no reino de Deus. Isto é, sendo herdeiros de Deus, como se lê em Romanos 8. Herdeiros de Deus. Versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e perseverança experiência, isto é, caráter, e a este caráter, esta experiência, esperança. E esta esperança não confunde, não me envergonho. Porque o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi dado, que nos foi otorgado. Porquê? Para nós termos a maneira de pensar, termos a semente, termos o poder de Deus para nos mudarmos, para virmos a ser mais como Cristo é. Virmos a ser mais como Cristo é. Então, voltando de volta a Mateus, capítulo 5, versículo 17. Diz assim, Mateus 5, versículo 17. Diz assim, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas vim para cumprir. Porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, nem um i ou um til jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Aqui se vê a perspectiva de Deus, a perspectiva de Cristo para com a lei. Não diz aqui que Jesus Cristo está a pôr de lado a lei. Diz, não vim revogar a lei. Não vim pôr de lado. Também não diz, não vi endossar ou aprovar ou confirmar a lei. Mas diz, vim cumprir a lei. Encher até ao cimo. Cumprir. A palavra lei aqui, em hebreu seria Tora, que não é só a lei, mas é os ensinamentos, os ensinos. E por isso, quando vemos a vida de Jesus Cristo, a vida de Jesus Cristo foi um exemplo perfeito de não só obedecer à lei, mas preencher a lei, encher até ao fim. E assim, cumprindo todas as instruções de Deus. Vocês pensem aqui em outro ponto. Em Mateus 3, versículo 13 a 15, fala acerca do batismo de Jesus Cristo. Ele veio a João Batista e diz assim, por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, isto é João, porém, o dissuadia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus respondeu, versículo 15, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Cumprir toda a justiça. E depois ouviu-se esta voz a dizer, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Queridos irmãos, a vida de Jesus Cristo, a sua morte, o seu sacrifício, todas essas atividades da vida dele, incluindo o batismo, cumpriu, como diz aqui, toda a justiça. Encheu até ao cimo a lei. Por exemplo, ele é a nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro Pascal. Não é? Ele é o nosso Cordeiro Pascal. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Ele é o Cordeiro Pascal. Por isso, ele é a nossa Páscoa. Isto é, não há outro sacrifício pelo pecado. Porque ele preencheu, cumpriu, encheu até ao cimo, para sempre, esse Cordeiro Pascal que faziam todos os anos. Agora é Cristo. Pagou de uma vez para sempre. Ele aperfeiçoou para sempre esse sacrifício. E por isso os sacrifícios no templo, isso tudo que apontavam para Cristo e para a vinda do Espírito Santo, para nos dar a capacidade de fazermos um verdadeiro sacrifício de vida, como se lê em Romanos. Jesus Cristo veio como o nosso sacrifício que aperfeiçoou esses sacrifícios que eram feitos, que eram temporários, porque apontavam para Cristo. Vejam em Hebreus capítulo 10. E por isso ele preencheu a lei. Hebreus capítulo 10, versículo 10. Hebreus 10, 10. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios de animais que nunca jamais podem remover pecados. Esses sacrifícios de animais simplesmente apontavam para Cristo. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Vê-se aqui que o sacrifício de Cristo é o único sacrifício pelos pecados. Os outros sacrifícios, como diz, jamais podiam remover os pecados. Eram simplesmente simbólicos. Veja no versículo 4. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Era impossível que o sangue de bodes, como diz, de bodes e de touros, removesse o pecado. É o sangue de Cristo. É o sangue de Cristo. Ele é a nossa Páscoa. Não há nenhum outro sacrifício pelo pecado, como diz aqui. Um único sacrifício pelo pecado, que é Cristo. E por isso cumpriu para sempre esta lei de sacrifícios. Preencheu a lei de sacrifícios até ao cimo. Completou. Aperfeiçoou. Vejam no versículo 15 a 17 do mesmo capítulo de Hebreus 10. E disse-nos, dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei, e acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Jesus Cristo nos perdoa. Morreu por nós. A graça de Deus nos dá agora o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo de Deus, que é o poder de Deus, que é a mentalidade de Deus, a maneira de Deus pensar, através, com a ajuda do seu poder, nos ajuda a pensar e a ser no nosso coração e na nossa mente como Deus. Isto é, diz assim, pôr as suas leis em nós. Como aquele exemplo do jovem que caiu na piscina. Ele não vai querer continuar a cair na piscina. Agora vai querer andar direitinho e, possivelmente, aprender a nadar para não se afundar. Nós também temos que aprender agora a obedecer às leis de Deus para não nos afundarmos neste mundão. E por isso precisamos de crescer no seu caminho, com a ajuda do Espírito Santo. Cristo preencheu, cumpriu essa parte da lei. Essa parte dos sacrifícios, por exemplo. O seu batismo, por exemplo, representa a sua morte por causa do pecado, representa a sua ressurreição, porque Jesus Cristo morreu por nós, e por isso o batismo de Jesus Cristo é representativo da justiça de Deus. Porque Deus não se comprometeu, não fez ajustes com o pecado. A lei se manteve direita. E por causa da sua graça para conosco, em fé, Jesus Cristo morreu por nós, mas em fé, o Pai o ressuscitou, porque ele nunca pecou, e eles fizeram isto tudo por causa da graça de Deus que tem para nós e por causa da fé que eles têm, que nós nos arrependeríamos com a ajuda do Espírito Santo e por causa desta graça que ele nos oferece, que nos conduz ao arrependimento. E por isso, o batismo de Jesus Cristo preenche, explica esta justiça de Deus. Voltando a Mateus capítulo 5, diz assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Ora, vimos vários pontos acerca da lei, mas que dizer acerca dos profetas? Jesus Cristo também cumpriu, preencheu várias profecias acerca dele durante a sua primeira vinda e cumprirá mais profecias acerca dele na sua segunda vinda. Por exemplo, no livro de Mateus, há cerca de 21 profecias que foram cumpridas acerca da vida de Jesus Cristo e da morte, da vida e morte de Jesus Cristo. Por exemplo, há 11 dessas em que usa palavras como cumpriu o que foi dito pelo profeta. Vejamos aqui alguns exemplos, brevemente, rapidamente. Mateus 1, 22 a 23. Diz assim: ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus conosco, Jesus Cristo. Vejam, por exemplo, outra profecia. Mateus 2, 14 e 15. Diz assim: dispondo-se ele, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Vê-se que a vida de Jesus Cristo preencheu, cumpriu estas profecias, estes profetas. Outro exemplo, capítulo 4, versículo 12 a 15. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Esse é um exemplo de que cumpriu o que aconteceu, o que foi dito pelos profetas. Vejam também no capítulo 21, Mateus 21. Mateus 21, versículo 4 e 5. 21, 4 e 5. Diz assim: ora, isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: eis aí te vem o teu rei humilde, montado em jumento, um jumentinho, cria de animal de carga. Outra profecia, Mateus 27, 35. Mateus 27, 35. Depois de crucificaram, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. De acordo com o que tinha sido profetizado. De acordo com o que tinha sido profetizado. Em Salmos 22, 18. Queridos irmãos, por exemplo, vê-se 29 profecias cumpridas no período de 24 horas antes da morte de Jesus Cristo. Deixe-me ensinar simplesmente algumas. Primeiro, ele foi crucificado em Salmos 22, 16. Essa era a profecia. Nenhum dos seus ossos seria quebrados. Profecia em Salmos 34, 20. As suas roupas seriam distribuídas por sorte, como mencionei, Salmos 22, 18. Ele não ia retaliar e oraria pelos seus que os iam matar. Isaías 53, versículos 7 e 12. Foi abandonado pelos seus discípulos. Profecia de Zacarias 13, versículo 7. Foi dito mal, quer dizer, foi... esqueço-me agora da palavra correta, mas... foi enganado por um amigo de confiança, como em Salmos 41, versículo 9. O preço desse engano foi 30 moedas de prata, em Zacarias 11, versículo 12, que lhe iam dar vinagre e fel para beber, Salmos 69, versículo 21. Na verdade, no Antigo Testamento há algumas 300 profecias que apontam diretamente para a primeira vinda de Jesus Cristo. 300 profecias. O nosso guia de estudo bíblico, a verdadeira história de Jesus Cristo. Vocês podem baixar ou pedir no nosso site. Explica da Bíblia. Vários exemplos de profecias que foram cumpridas por Jesus Cristo durante a sua primeira vinda. E também há muitas outras profecias acerca da sua segunda vinda, que serão cumpridas. Por exemplo, em Daniel 7. Vejam comigo, se faz favor. Daniel 7. Vê-se aqui, em Daniel 7... Daniel 7, versículo 13. Sim, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com nuvens do céu, como um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Isso aqui é uma profecia acerca de Jesus Cristo. Depois, um bocadinho mais adiante, no versículo 17, 18, diz assim, a falar destes animais, e depois diz: mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todo o sempre, de eternidade em eternidade. Os santos vão possuir o reino de Deus, à vinda de Cristo. São profecias futuras. Vejam no versículo 21 e 22. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Vê-se aqui, profecias acerca de coisas que vão acontecer à vinda de Cristo. Vejam, por exemplo, em Isaías. Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2, versículo 1 a 4. Isaías capítulo 2, versículo 1 a 4. Palavra que, em visão, veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor, isto é o reino de Deus, será estabelecido no cimo dos montes, no cimo das outras nações todas, e se elevará sobre os outeiros, isto é as nações mais pequenas, e para ele afluirão todos os povos. Isto ainda é para acontecer, que vai acontecer à segunda vinda de Cristo. Irão muitas nações e dirão, vinde e subemos ao monte do Senhor, ao monte em que Jesus Cristo está, e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. A palavra de Deus, do Senhor, será a palavra de Jesus Cristo, é a palavra. Vai sair de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Queridos irmãos, como precisamos destes dias vir? Vejam, por exemplo, Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11, versículo 1. Do trono de Jessé será um rebento e das suas raízes um renovo. Isto é, filho de José, filho de Jessé, perdão, filho de Davi, que representa Jesus Cristo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Repousará. Dá um entendimento de paz, de repouso. Repousará sobre ele, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho e fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Queridos irmãos, hoje em dia, não temos isso. As pessoas passam leis nos governos aí, pensando que vão fazer as coisas melhores, e o que é que fazem? Fica pior. Fica pior. Mas aqui, está Jesus Cristo, com espírito de sabedoria, espírito de conselho, espírito de entendimento, espírito de conhecimento, e que os irmãos vai repousar, vai haver paz na terra. Continuando no versículo 3. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará a segunda vista dos seus olhos. Não é por causa da cor desta pessoa, ou da cor daquela pessoa, ou por causa disto, por causa daquilo, porque é pobre, porque é rico, seja o que for. Não. Nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. As pessoas que são perversas, que só causam estragos nas suas demonstrações, diz assim, com o sopro dos seus lábios. Versículo 5. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. E depois vejam o que é que vai acontecer. Aqui no versículo 8 diz assim, o lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto ao cabrito, o bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos e um pequenino os guiará. Sim, os animais vão ficar mansos. Mas pensem nisto também. Não é só os animais selvagens que vão ficar mansos. Vão ser estas atitudes de pessoas selvagens, brutais, radicais, criminosas, matadores. Essas atitudes vão ficar mansas e calmas. A vaca e a ursa pastarão juntas e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide. E o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Vou continuar no versículo 9. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu nome santo. Isto é no reino de Deus que vai reinar na terra. Não se fará mal nem dano. Porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jesse. Isto é Jesus Cristo, que está posta por estandarte dos povos, e a glória lhe será a morada. Naquele dia o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo. Isto é um segundo Êxodos, que for deixado da Síria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Ilão, de Sinar, da Amate, das terras do mar. Levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá, recolherá desde os quatro confins da terra. Queridos irmãos, isto é ainda para vir. Isto é futuro. Vejam também em Ezequiel 36. Ezequiel 36. Versículo 24. Tomar-vos-ei de entre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Isto ainda é futuro, queridos irmãos. Isto não aconteceu. Então, aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo e dentro de vós espírito novo. Vão ter um novo espírito, o espírito de Deus, um novo coração. Mas isto é a nação inteira, não é só um outro aqui que são chamados hoje em dia para a Igreja de Deus. Vai ser a nação inteira, as nações inteiras. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Queridos irmãos, isto é futuro. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais, vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. E veja aqui no versículo 31. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos, dos vossos feitos que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmo por causa das vossas iniquidades, das vossas abominações. Queridos irmãos, isto é futuro, que é a segunda vinda de Cristo. Voltando então a Mateus 5, versículo 18. Diz assim: vim revogar a lei e os profetas. Queridos irmãos, tudo será cumprido. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tilde jamais passará da lei, ou dos profetas, digamos assim também, até que tudo se cumpra. Estas profecias vão ser cumpridas, a lei vai ser preenchida a um seu significado ainda maior. Queridos irmãos, aqui vemos qual é a opinião de Deus e qual é a opinião de Jesus Cristo para com a sua lei. Não. Não está abolida. Ele não está a dar ajustamentos à lei. Jesus Cristo veio para cumprir a lei através do seu exemplo, da maneira de viver, através do seu sacrifício, o seu sacrifício que cumpriu a lei sacrificial, de sacrifícios, e através da sua vida e morte que cumpriu o compromisso de Deus à justiça, à lei. E também veio para cumprir os profetas. Já cumpriu as profecias da primeira vinda e certamente cumprirá as profecias da segunda vinda. Então, qual é a nossa perspectiva ou opinião da lei? Veja no versículo 19. Aquele pois, por causa disso, por causa do que disse, aquele que violar um destes mandamentos, posto que dos menores e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, ele será considerado grande no reino dos céus. Queridos irmãos, aqui vemos que há uma conexão vital entre a lei de Deus e o reino de Deus. Que grandeza no reino de Deus é uma função de fazermos e ensinarmos os mandamentos de Deus. Queridos irmãos, e por isso, Jesus Cristo depois diz aqui em Mateus, versículo 20, diz assim, porque vos digo, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Por isso vos digo, aqui está uma autoridade de Jesus Cristo a dizer, não está a falar assim, olha, talvez, não é? Vos digo, é autoridade, está a falar com ele, está a falar com a autoridade, vos digo, que vocês têm que respeitar as leis de Deus, e não só isso, a vossa justiça tem que ser maior, tem que ser, como diz aqui, exceder em muito a dos escribas e fariseus. Porquê? Porque os escribas e fariseus apareciam que estavam a obedecer às leis de Deus. Apareciam. Como lemos, eles eram hipócritas. Jesus Cristo mencionou isso em Mateus 23. Mas aqui no versículo 19 diz assim, pois aquele que violar um destes mandamentos, é interessante ver esta palavra violar. A palavra violar aqui no grego é a palavra luou, que quer dizer afrouxar, desatar, desapertar, relaxar a lei. Relaxar a lei. E o que estava a passar, queridos irmãos, é que as pessoas estavam a relaxar a lei. Estavam a relaxar a lei de Deus. Por isso é que diz aqui, vamos ler no próximo sermão acerca de Mateus, há seis, digamos assim, secções do versículo 21 até ao versículo 42. Há seis secções que dizem, olha, ouviste o que foi dito aos antigos. Porém, eu agora vos digo isto. Há seis secções que diz isso. Porquê? Porque Jesus Cristo não está a dizer que tinha sido escrito. Estava a dizer que foi dito. É diferente. Porquê? Porque as pessoas estavam a dizer coisas que não estavam na lei. Tinham relaxado a lei de Deus. Estavam a relaxar os mandamentos e estavam a dar certas permissões ou ampliando certas permissões. Estavam a ser mais permissivos, mais liberais com a lei em certos pontos. e por isso o ensinamento de Jesus, estava a restaurar a lei ao seu significado e intenção original, intencionada por Deus. E por isso nós vimos hoje, queridos irmãos, que a perspectiva de Deus para com a lei, a perspectiva de Jesus Cristo para com a lei, é uma que ele não faz ajustes, é justo. Jesus Cristo veio para preencher, cumprir, encher até ao cimo a lei e os profetas. A nossa perspectiva para com a lei de Deus deve ser uma que não podemos estar a relaxar a lei. E isso vamos ver nos 6 exemplos no próximo sermão acerca desta secção de Mateus, porque um grande perigo que existe hoje em dia é que as pessoas começam a relaxar a lei com uma desculpa de serem, digamos assim, misericordiosos e perdoar, ser boas pessoas, coitadinhos, e deixam relaxar a lei. Isso é um grande perigo, como diz em Judas, capítulo 4. Judas, versículo 4. Judas 4. Vejamos aqui, Judas 4. Diz assim: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Transformam a graça de Deus em libertinagem. E por isso introduzem este processo de libertinagem, liberal, liberalismo. E o resultado final é por causa disto que há muitos pecados e o amor de muitos se torna esfriado. Queridos irmãos, precisamos ter cuidado com isso. Para nós estarmos no reino de Deus, nós não podemos relaxar a lei de Deus. Não podemos, digamos assim, desatar certas partes da lei de Deus. Os princípios espirituais da lei de Deus são fixos, permanentes, eternos. Pois isso é o que os escribas e os fariseus estavam a fazer. Porque, ao fim de contas, a lei de Deus é uma lei real, é uma lei de amor para com Deus e de amor para com o próximo. A lei de Deus é a lei pela qual existe verdadeira liberdade. A minha oração, irmãos, é que o reino de Deus, com a sua lei real, venha logo e bem cedo.